Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, na psicografia do José Raul Teixeira. Hoje nós vamos entrar no capítulo 27. É um assunto muito importante para a gente colocar para os nossos familiares e amigos. Ela vai trabalhar meditações sobre a morte. São sábios conselhos da espiritualidade sobre esse tema que nós ainda estamos meio que complicados com ele. Tanto quanto as multiplicadas ocorrências que se nos deparam na experiência familiar, a desencarnação ou morte dos entes caros, mais hoje, mais amanhã, nos defrontará. É considerável a dor, o desencanto ou mesmo a surpresa que se deverão abater sobre os corações. Ninguém duvidará dos sentimentos que se mostrarão doloridos quando se tenha que conduzir ao sepulcro os despojos dos que romperam as grilhetas da carne, dirigindo-se ao país da verdade, despedindo-se dos vínculos da matéria. É bem fácil concluir que esse sofrimento ante alguém tão querido, em que parte, é uma das mais intensas dores que se pode sentir na Terra, mormente para os que aninham na mente as ideias de separação eterna ou de morte absoluta daqueles aos quais amam. O caráter da morte, entretanto, é por demais relativo para que logre provocar tanto desconsolo, tamanha desolação nas almas que prosseguem atadas ao poste da saudade. Então, eu vou colocar aqui, frisar uma frase dela que, olha, é uma das mais intensas dores que se pode sentir na Terra, mormente para os que aninham na mente as ideias da separação eterna ou da morte absoluta daqueles aos quais amam. Vamos lá, minha gente, nós somos espíritas e sabemos que a morte não existe nessa conotação que se dá a ela. O que existe é um desencarne, ou seja, eu vou sair do corpo físico, eu vou viver uma outra vida agora fora do corpo físico. Contudo, nós trazemos lá da nossa mente que aquele momento é complicado, porque a pessoa vai embora, a gente não vai mais conversar com ela. Isso se pensava antigamente, né? Não, morreu, acabou, não tem mais, agora não tem mais minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, meu... Não, veja bem. O desencarne é necessário, sabe, gente? É uma situação de extrema necessidade para o espírito. Porque a experiência na carne é super válida, mas chega uma hora que ele tem que alternar essa experiência, esse aprendizado. É quando ele deixa o corpo físico. É pensar assim, né? É a alternância das experiências. Então ela coloca até aqui um adjetivo, né? Para o mundo espiritual, ela coloca o país da verdade. Então, tem hora que nós temos que ir para lá. Nós temos que sair dessa matrix daqui para ir para o país da verdade, da realidade. Depois a gente volta, fica mais um pouco, até chegar o momento que eu não preciso desse ir e vir. Ou desse vir e ir. Certo? Na família cristã, que aprendeu as lições da ressurreição e da vida de ultratumba, as ideias da morte não deverão promover qualquer ruína na vivência comum pela compreensão de que a vida persiste exuberante para além dos liames carnais. A gente vê muitas vezes, né, que essas cartas que o Chico recebia de desencarnados, muitas vezes jovens, pedindo aos pais, por favor, me deixa viver aqui em paz. Vocês ficam aí nessas lamentações, não tem nada disso, a vida tá indo, tá normal aqui, eu estou continuando a viver, certo? Então, preciso que a gente entenda isso, minha gente. É difícil, mas vamos entender assim. O que você vai colocar lá no cemitério, lá na tumba, como ela diz aqui, o que sobrou, aquela coisa que não vai mais ser utilizada por aquele espírito, que é o corpo. Até enquanto ele foi utilizado, maravilha, agora não. Agora ele é um conjunto que precisa de ficar, né? Naquele local, porque ele também se transforma. As células já não têm mais vida ali, agora é só moléculas, essas moléculas vão se desprender e pronto. E vai, vão, a vida continua. É difícil, sim, meu amigo. Eu sei que é difícil, mas eu já vivi isso. A minha vida inteira eu vivi com os meus entes queridos. Todos eles desencarnaram, a não ser os meus filhos. Os restos, tudo desencarnou, né? Meus filhos e netos, mas os outros já foram. O entendimento de que a morte, que aprendemos a chamar com o pensamento espírita de desencarnação, não faz mais do que nos deslocar para um outro setor vibratório, ou seja, dos tecidos da matéria densa para a tecedura do espírito, confere maior responsabilidade perante a existência. Assim, na trajetória familiar, aprenderemos e ensinaremos aos nossos afetos a manter regime de respeito pelos que se vão, sem que nos bandeemos para o ridículo dos excessos, dos disparates emocionais, que dizem tão pouco sobre os nossos verdadeiros sentimentos para com o afeto trespassado. Quando eu era garoto, que eu ia naqueles enterros lá na minha terra, lá no Livela Fortes, né? Às vezes eu via uns negócios assim, quando eu estava indo para. Colocava lá o caixão lá no fundo da cova, aí tinha sempre um engraçadinho, uma engraçadinha. Eu quero ir também, deixa eu enterrar com ele. Mas que bobagem. Se botar lá um pouquinho que seja, jogar a primeira pasada de terra, ele está pedindo socorro, me tira daqui. Então, gente, nada disso. Olha, desencarnou, vai sofrer só. Depois você chora um pouquinho. E faça, mas acima de tudo, ore. Tente entender a vontade de Deus. Ah, mas é tão novo, era tão nova, tinha tanta coisa para aproveitar na vida. Não tinha, não. Pois se tivesse, ficava aqui. Se tivesse que aproveitar a vida, aproveitaria aqui. Não tinha nada mais que fazer aqui. Era só aquele finalzinho que ele precisava para vencer um ciclo reencarnatório. Agora ele vai entrar num outro ciclo. E nós não podemos impedir o avanço desse espírito. Guardando silêncio em clima de oração, estaremos filtrando a própria dor moral pelos filtros do equilíbrio, da consideração aos nossos desencarnados. Evitaremos, passadas as horas de tensão emocional e de amargura compreensíveis, o elastecimento do sofrer por meio das evocações torturantes e inconsoláveis. Aí eu chego em casa, aí eu pego uma roupa que era dele ou dela, ah, meu Deus, não sei o quê. Aí no dia seguinte eu pego uma coisa que ele usava, um lugar que ele gostava de sentar, ou ela, né? Ah, meu Deus, era aqui que sentava, era aqui que a gente conversava horas e horas. Meu Deus, tá boa, muda, né? Muda. Uma vez eu recebi um poema que era de uma história de um senhor que a esposa dele tinha desencarnado, eles viveram juntos muitos anos, né? Esses casamentos de 70 anos. E aí tinha uma estante, e essa estante era o lugar onde ele sentava para ficar lembrando dela. Ele sentava e ficava olhando aquela estante, porque era a estante que eles guardavam os retratos deles, aqueles negócios, né? E aí aquela estante, um dia ela acabou, ela desmoronou, arrebentou todinha. E ele ficou muito triste, mas aí ele percebeu que aquele lugar tinha que ser ocupado com uma coisa nova. Aquela cadeira de balanço ele devolveu, não queria mais, ele mudou. Com aquela idade avançada dele lá, ele muda completamente, porque ele entendeu que a velhinha dele precisava de paz onde estava. Ao recordarmos os entes que demandaram o além, busquemos os momentos de carinho, de trabalho, de alegria, de amor que com eles tenhamos convivido. Sim, isso tudo bem. Eu vou lembrar com carinho, com amor, mas, sabe, cada um vivendo a sua experiência. Muitas vezes o egoísmo dos que ficam na Terra, julgando-se excessivamente sofredores, faz-los esquecer dos que estão também sofridos e saudosos no mundo invisível. Os anos passam sem que os que no pressuposto do grande padecimento, lembre-se o encarnado de engajar-se no rol dos que se fazem úteis nos caminhos humanos. Uma coisa que interessante que eu aprendi é o seguinte: quando um ente querido seu desencarna, aí você, vou usar essa palavra perda, porque é o que se usa, né? Então você perdeu uma pessoa só, aquele que desencarnou, certo? E quem desencarnou? Perdeu um monte. Vocês pensaram nisso? O que desencarna vai ter saudade de muita gente. Nós vamos sentir saudade só de um. Então vamos liberá-lo da nossa saudade intensiva, possessiva. Vamos lembrar neles com carinho. O Espiritismo, que é a doutrina da vida por excelência, projetando luz sobre a questão do morrer, empolgam-nos com os alvíceras de vida nova, de conhecimento das profundas veredas do pensamento, dando-nos a certeza de que a desencarnação se faz a lei para a qual no mundo não se conhece exceção. Todo mundo vai desencarnar, todo mundo vai sofrer questões de desencarne na família. Isso é lei, não tem exceções. Então vamos nos preparar para esse momento também, sabe? Perante os nossos parentes ou amigos que se lancem nas águas do rio da morte, envolvamo-los com as nossas vibrações de confiança em Deus, de ardente fé e de carinho, dando-lhes a cooperação dos nossos sentimentos, onde quer que estejam os três passados lembrados por nós. Carinho, isso é o que ela fala aqui, né? Cooperação, sentimento tranquilo. Na convivência do lar desse modo, cuidemos de simplificar a compreensão das desencarnações, sem atirá-las à vala dos barateamentos que incentivam os anseios de autodestruição por parte dos emocionalmente descompensados. Porém, não daremos ao fenômeno do definitivo desprendimento cores tormentosas e fúnebres que em realidade a morte física não tem. Tem gente que, quando um ente muito querido desencarna, ele morre com ele também. A vida acaba para ele. Não tem mais vontade de fazer nada, não vou fazer mais nada, tá? Nada disso, gente. A vida continua. Agora sem a presença dele. E quem sabe isso que ele vai deixar, essa lacuna que ele vai deixar, eu vou preencher com uma nova proposta de vida para mim. Certo? É o que nós temos que pensar sério sobre isso. Conversemos sobre a desencarnação com a nossa família, sem pieguismo e sem indiferença. Conversemos com as nossas crianças também. Porque uma hora dessa o vovô vai, a vovó vai, o coleguinha da escola, o pai do coleguinha, enfim, tem que conversar. Olha, meu amigo, não tem morte, eles só estão desencarnando. Cogitemos das questões da desencarnação, avaliando o nosso cotidiano e as construções que estamos deixando no mundo, sem temores e sem horrores. Iluminemos os pensamentos da desencarnação, consciente de que, a cada momento, nós estamos aproximando do além por nossa vez, pois que, sendo a desencarnação uma lei do universo material, as formas materiais começam o processo de desgaste no começo da própria existência. Você viveu um minuto no corpo e já está desgastado um minuto. Lembra do fluido vital? O fluido vital é assim, ele vai desgastando, na hora que acaba, acabou. Então você já está desgastando mesmo. Então é natural. Você tem um velhinho na sua casa aí, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, ó, presta atenção. O corpo dele já foi desgastado. Uma hora dessa, né? Dependendo da necessidade, dependendo do fluido vital, dependendo do que a espiritualidade decidir, do que Jesus achar, do que Deus quiser, ele pode ir embora a qualquer instante, né? Porque já está desgastado o corpo. Aí eu vejo muitos jovens, sabe, debochando de idosos. Cuidado, você também vai ficar idoso. Se Deus quiser, você vai ficar idoso. Porque senão você pode ir pelo suicídio indireto. Então vamos com cuidado, vamos respeitar uns aos outros. Diante das falas que anunciam morte e destruição pelas propostas de erros e infortúnios que espalham, respondamos com a ação da vida imorredoura, que vai corroborada pela busca de união com o Criador nos atos nobres na disposição do bem de cada dia. Jesus conversando com Tiago, Tiago pergunta por que tem que ter essas mudanças de locais, tanto aqui no plano físico quanto através da morte. Então Jesus disse para Tiago assim: olha, Tiago, Deus muda-nos de cenário sempre, de cenários sempre, para que a gente aprenda sempre. Então é necessário mudar o cenário. Bonito isso, né? É necessário que mudemos o cenário. Então, quem vai deixa um espaço vazio, muda-se o cenário. Quem foi, né, vai encontrar outros cenários. É assim que a gente vai evoluindo, minha gente. Tudo é evolução. Então, temos que aprender a conviver com a evolução. Senão a gente vai ficar parado aí, pregado no tempo, como diz o Chico Buarque de Holanda, né? Parado, pregado no porto. Não. Vamos caminhar. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro. Fique com Jesus.